Felicitava o vosso empenho para que a reunião tenha a eficácia que o tempo nos obriga, que é um tempo mais curto. Provavelmente depois teremos que fazer uma reunião da coordenação, da mesa e coordenadores, para tratarmos este tema, o tema do início das reuniões. Não tem a ver, na minha opinião, com o início das reuniões, porque as reuniões estão marcadas às 9h30 e, portanto, tem um horário de início. Se for marcada para as 10, às 10h30 também tem um problema. Mas depois... Eu posso podes falar isso depois, mas pode ser agora, faz favor. Sim. Depois poderemos voltar a falar sobre isso. Está bem, muito bem. Da minha parte... Sim, depois falaremos sobre isso. Acho que é um tema que vale a pena abordarmos de forma muito clara e assertiva, apesar que eu pessoalmente acho que tanto vale ser às 9h30, como às 10, como às 10h30, depende sempre da forma, na maior parte dos casos. Mas isso é a minha opinião pessoal, não conto aqui para o caso. Por mim pode ser às 9h30, às 8, às 7h30, à hora que quiserem, não é? Convém que ela comece a horas, senão é uma chatice, não é? Isso tenho que vos dizer. Muito rapidamente então, vamos lá aos pontos. Temos a seguir uma audição às 10h30. Aprovação da ata 91... da reunião de 24 de maio, se não houver nada a opor, votaremos a ata então. Quem vota contra, a abstenção não, aprovada por unanimidade. Ponto 2. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PCP para a audição do Ministro do Ambiente e Ação Climática sobre a possibilidade de alterações às obras de expansão do Metropolitano de Lisboa e o abandono da linha circular. Também há o ponto 3, o tema é o mesmo, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PSD para a audição do Ministro do Metro de Lisboa, sobre alterações ao projeto da obra do Metro de Lisboa, portanto, o tema é o mesmo, ponto 3. Ainda há o ponto 9, que também tem o mesmo ponto. Se concordarem, integraríamos o ponto 9 também e fazemos uma discussão. Apresentava a cada um dos partidos os três. O ponto 9 é a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PS para a audição do Estado da Mobilidade Urbana e da administração do Metro de Lisboa sobre o modelo de operação do Metro de Lisboa. Portanto, se concordarem, apresentava a cada grupo parlamentar os requerimentos, discutíamos em conjunto e votávamos separadamente, como habitualmente, não é? Então, compete ao PCP apresentar o requerimento. Sr. Deputado Bruno Dias, tem a palavra, faz favor. Sr. Deputado, antes disso, José Rui Cruz.
Eu, se o Sr. Presidente me permitir, como o PS irá propor o adiamento destes três requerimentos, se calhar, se concordassem, escusávamos estar a fazer...
Se o adiamento, não há discussão. Não houve nenhum adiamento anterior, não? Nestes casos. Estou mesmo com dúvidas, é uma dúvida que me surgiu. Primeiro pedido de adiamento. Então está resolvido. Portanto, será tratado na próxima semana... Está resolvido. Portanto, próxima semana são agendados estes três pontos. Ponto 4. Votação na especialidade da proposta de lei 3915 do Governo clarifica a intervenção dos municípios nos procedimentos de construção, ampliação e modificação de um aeródromo. Como sabem, há uma proposta de alteração do PSD, que todos têm conhecimento. Se estiverem em condições, votaríamos a proposta de alteração do PSD primeiro. E depois votaríamos, digamos, a restante proposta de lei. Parece-vos bem esta metodologia? Sim? Então votamos a proposta apresentada pelo PSD, todos conhecem. Alteração ao artigo 5º, não é? 3, linha C e D. Vamos então votar. Quem vota contra? Partido Socialista. Quem se abstém? Portanto, esta proposta foi rejeitada com voto contra o Partido Socialista, votos favoráveis da Iniciativa Liberal e do PSD. O PCP não estava cá no momento da votação, portanto não participou na votação. Nem o Sr. Deputado Filipe Melo estava cá no momento, portanto não há... Está votada já, está votada. Vamos então votar a proposta de lei do Governo. Quem vota contra? O Sr. Deputado Filipe Melo, já agora, não sei se quer participar na votação. Se quiser, ainda vai a tempo, porque entrou a meio da votação, estamos a votar o ponto 4, acho que é mesmo melhor que participe, se não participa só a metade da votação, não pode ser. O ponto 4 é a votação da especialidade da proposta de lei do Governo, sobre clarifica a intervenção dos municípios nos procedimentos de construção, ampliação ou modificação do aeródromo. Estamos a votar a proposta do PSD, da alteração, não sei se quer participar na votação, já foi votada, mas sim, vota como? Vota a favor? Não, posta alteração do PSD. É a favor? A favor. Pronto, fica claro, o PS votou contra, com os votos favoráveis da Iniciativa Liberal, Chega e PSD. O Governo, vamos votar então a proposta do Governo, tal como está apresentada, a proposta do Governo. Quem vota contra? Quem se abstém? foi aprovada com votos favoráveis do PS e votos e abstenção do Chega, Iniciativa Liberal e PSD. Assim será. Ponto 5 da Ordem de Trabalhos. Votação da estabilidade do Projeto de Lei 659 da IL elimina a obrigação da fixação do dístico de seguro automóvel. O Partido Socialista tem uma proposta de alteração também, como sabem. Se concordassem, faríamos a mesma metodologia. Parece-vos bem? Pode ser votada a proposta do PS na sua totalidade. É assim? Então faremos assim. Votemos a proposta do PS e depois votaremos, digamos, a restante proposta da Iniciativa Liberal. Não é a restante, é a essência, a substância, mas... Então, quem vota, votemos a proposta do Partido Socialista, a alteração ao artigo 29, salvo erro, e artigo 30, é isto, não é? E artigo 85, não. É, não é? 29, 30, e na norma revogatória também. Isso mesmo, artigo 3º. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada com os votos favoráveis do Partido Socialista e da Iniciativa Liberal. É assim a alteração. E votos e abstenção do Chega e do PSD. E votaremos então, digamos, a restante proposta. É assim, não é? Não fica prejudicada. O objeto também. Volta aqui ao objeto. Então votamos a restante proposta que não foi alterada na sequência da proposta anterior. Quem vota contra? Chega. Quem se abstém? PSD. E votos favoráveis do PS e da Iniciativa Liberal. É assim. Portanto, está feita a votação. Fica claro para todos. Muito bem. Muito bem. Passamos então ao ponto 6. Fixação da ação final relativa aos projetos de resolução 415 do PS, recomenda ao Governo que dê melhores condições de acesso aos animais dos serviços de mobilidade. Tem que ser um, não é? É o que faz sentido. A não ser que não haja nenhuma oposição. Não, 472 é conjunto. Conjunto. 472-15 do PAN recomenda ao Governo que garanta o direito à mobilidade dos animais de companhia. 603-15 do PSD, transporte de animais de estimação. Não sei se alguém tem algo a opor a esta proposta. Sr. Deputado Jorge Mendes.
Bom dia, Sr. Presidente. Essa proposta já foi consensualizada, pelo menos com o Partido Socialista já foi. Com o PAN na altura não disse nada, portanto concorda com a nossa posição, conjunto. Não? O texto conjunto.
É do texto, não é votação. Fixar o texto. Sim. Se há consensualizada e não há nenhuma oposição, fica votado o texto. Não há nenhuma oposição, portanto está fixado, está bem? Não há votação. Tem razão, Sr. Deputado Jorge Mendes, obrigado. Está resolvido. Ponto 7. Apreciação e votação da nota de admissibilidade referente à petição número 148, Porto de Matosinhos, Expo Universal. Tem apenas uma assinatura e, portanto, será Porto barra Matosinhos. É assim que se chama. Tem que ser submetida à votação a nota de admissibilidade. Vamos então votar a nota de admissibilidade. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade e, portanto, será notificado o peticionário e será arquivado, porque tem só apenas uma assinatura, portanto, não há lugar aqui, digamos, a mais. O processo fica concluído. Ponto 9, já tratamos, como sabem, ficou adiado para a semana. Ponto 10, fixação da redação final da proposta de lei CD315 do Governo, autoriza o Governo a aprovar um novo regime jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros em Táxi. Não sei se tem alguma... Não? Não há nenhuma oposição? Sr. Deputado Filipe Melo.
Sr. Presidente, se fosse possível neste ponto, gostaríamos de pedir o adiamento por uma semana.
Claro que é legítimo. Só queria transmitir que, em relação a esta matéria, que o Governo manifestou preocupação, tenho de vos transmitir, falou comigo, o Ministério do MAP, para tentarmos agendar que havia alguma urgência no tratamento desta questão, mas evidentemente teria que haver acordo de todos os parlamentares. Não há o acordo para tratar este tema. Não há o acordo, chega, portanto, só para a semana será agendado. Está resolvido. Informação, ponto 11. Baixar à Comissão da Generalidade o projeto de lei 792 da Iniciativa Liberal elimina a obrigatoriedade do dístico azul para a circulação da via pública nos veículos elétricos. Relator, cabo ao PST. Deputado Márcio Passos.
Sim, Presidente. O PST indica o Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes.
E muito bem. portanto, tem trabalho, se está aos alinhamentos, para... é bom. Projeto de lei 799, Iniciativa Liberal, cria a plataforma do registro dos arrendatários municipais. Aqui temos um problema, isto está agendado ali a 7 de junho, não é, deputado Carlos Andrés Pinto? Está agendado para 7 de junho, portanto não há aqui espaço nem tempo para fazermos também, que é uma matéria que me preocupa, não é? Tenho já manifestado essa preocupação, sempre que há agendamentos muito curtos, depois não há tempo sequer para que o processo legislativo fique completo, digamos assim, não é? Não há aqui tempo para fazer relatório. Portanto, se podia então a dispensa do relatório. É isto, não é?
Dispensa da nota técnica e parecer.
Nota técnica e parecer. Pode, ok, não há oposição, assim será. Baixou à comissão, na especialidade, o projeto de lei 454 do PSD. Procede. Desculpem. Não falta, não. Já tratei, foi isso. Acabei de tratar. Não cabe ao PS. Não haverá. Ponto 12. Baixaram à comissão, na especialidade, o projeto de lei 454 do PSD. Procede à primeira alteração ao decreto de lei 84/2021, 18 de outubro, relativo aos direitos de consumidor na compra e venda de bens, conteúdos e serviços digitais. Isto está na especialidade. É preciso aqui definir. Deputado Carlos Moraes Pinto, faz favor. Mas pode, por favor, ligar? Não consigo ouvir.
Em relação ao último ponto, o projeto de lei 799 não é da Iniciativa Liberal, é do Chega. Exatamente, é do Chega.
Rigorosamente na mesma, não há tempo para... Essa foi uma boa. Pode ser já aprovado, não é? Claro, foi. Isso é uma boa técnica. Muito bem. Senhores deputados, o projeto de lei 454 do PSD, como sabem, baixou na especialidade. Temos de definir aqui se há espaço para proposta de alteração, se há audições. Sr. Deputado Márcio Passos. O projeto 454 do PSD, a pergunta é se há necessidade de audições, se há necessidade de postos de alteração, se fechamos já isto tudo, como é que é? A sua opinião, faz favor.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigada. Nós entendemos que há necessidade de pelo menos duas audições, que é da APDCA, creio que é assim que se chama a entidade, e da ARAN, que são as entidades... relacionadas com esta matéria dos direitos do consumidor no que respeita às viaturas usadas. E, portanto, indicávamos já estas duas entidades para audições. Muito obrigada.
Sim, mas fica já fechada essas duas audições ou os parlamentares pretendem apresentar mais alguma proposta ou querem tempo para isso? É preciso que fique claro? Como é que querem fazer?
Acho que nesta fase essas duas podiam ficar fechadas e depois se houver alguma a acrescentar...
Portanto, agendava-se já então as audições destas duas, ok. É que temos que fechar. Se não houver oposição, faremos assim, marcar-se-á rapidamente, tão rapidamente quanto possível, estas duas audições. Ficam já verbalmente apresentadas, é isso? Não é preciso, fica já na ata, para não perdermos mais tempo. E avançamos com as audições, para depois agendamos então o processo. Muito bem. Baixaram à comissão em conexão as seguintes iniciativas. Proposta de lei 85/15 do Governo autoriza o Governo a criar a base de dados de inibições e destituições e a transpor a diretiva 2019-1151, comissão competente, primeira comissão. Proposta de lei 86 do Governo adapta a ordem jurídica interna ao Regulamento da União Europeia relativo ao combate à difusão de conteúdos terroristas em linha. Sou competente, primeira comissão. Baixaram a comissão para discussão o projeto de resolução 730 do PSD, acelerar a circularidade do setor têxtil e a criação do fluxo específico de gestão de resíduos. E também baixaram o projeto de resolução 732/15 do Chega, recomenda ao Governo que implemente um programa para reindustrialização e a promoção da competitividade do cluster farmacêutico nacional. Deputado Hugo Costa, faz favor.
Não tenho nada. Só estava aqui a ver pelo título do projeto do PSD, Economia Circular, Gestão de Resíduos, não me parece ser desta comissão, Sr. Presidente. Mas não, só pelo título, não conheço o projeto. Julgo que será da Comissão de Ambiente, ou me engano muito, pelo título.
Vamos verificar depois. Mas o título não inibe nada, seja desta comissão, devo dizer. Setor têxtil, eu percebo que há uma questão ambiental, não, mas há uma questão económica profundamente.
Certo, mas a questão é que está aqui os resíduos, é só por isso que eu queria.
Sim, sim, vamos ver, está bem. Mas eu admito isso, vamos ver, está bem? Pronto, muito bem. Uma outra informação no ponto 15. Temos um convite da CIMEC. A CIMEC, como sabem, é um nome assim um bocado comprido.
Comissão foi criada no âmbito dos contratos públicos.
Sim, sim. Como sabem, a CIMEC é a Comissão. Como é que chama isto? CIMEC, Comissão de Acompanhamento da Contratação Pública. Eu não consigo dizer. Sim, é isso, tem assim um comprido. Foi na altura criado no âmbito da criação da alteração à legislação dos contratos públicos. E a CIMEC vai organizar, penso que todos os seus deputados receberam esta informação, vai organizar no dia 6 de junho para a semana, na sala do Senado, às 9h30, um congresso, eles chamam congresso, é assim que se chama. E, portanto, tem um programa o dia todo, das 9h30 até às 18h30, todos têm um programa na vossa mão, portanto, poderão inscrever-se. E foi enviado também para a Comissão um convite para eu participar, eu e todos os seus deputados se inscrevam no almoço às 13h30 no novo edifício da Assembleia da República. Portanto, fica esta nota, o último dia para inscrição acho que é hoje. Portanto, eu gostaria que vissem, por favor, todos os parlamentares, isto com algum cuidado. Para a semana 6 de junho, como sabem, é um dia muito intenso na Comissão e na Assembleia, porque temos de manhã a Comissão de Economia e à tarde o plenário. Seja como for, o tema tem a máxima relevância. Devo dizer, nós não fomos consultados para rigorosamente nada, nem tínhamos que ser, mas fomos informados que assim vai e fomos convidados. E o painel tem mesmo muitas intervenções. Quem abre o Sr. Presidente da Assembleia da República e quem encerra é a Sra. Ministra da Habitação, é o que aqui está. E depois temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pá, tem 20 e tal intervenções. Isto é relevante só para vos dizer que é a intensidade do dia. É só por isso que eu estava aqui a fazer referência. Se for uma coisa muito bem organizada, por vezes é possível fazer pequenas intervenções e ter muita eficácia. Não estou sequer aqui a. Portanto, fica esta nota. Uma segunda questão. Está aqui o ponto 16. Pronto, este tema aqui eu gostaria que vissem, por favor, durante o dia de hoje. Porque a Comissão de Economia é convidada e a Comissão de Economia, como sabem, tem uma presença muito forte também nesta componente. Tem uma importância grande o tema para a Comissão de Economia. Assim aqui. A questão dos contratos públicos estamos sempre a discutir. O ponto 16, convite da Comissão de Controlo Orçamental do Parlamento Europeu para uma reunião interparlamentar subordinada ao tema o papel dos Parlamentos Nacionais no controlo da utilização dos fundos da União Europeia e o plano Next Generation EU. No dia de 26 de junho, em Bruxelas. A delegação é composta por 4 deputados, 2 da COF e 2 da CEOP. Nós aqui na Comissão de Economia temos tido a preocupação, penso que fazemos bem, desde sempre, não foi só agora, há uma rotação, não pelo método de nome, mas há uma rotação, até beneficia os pequenos partidos, digamos assim, pequenos partidos não, corrijo, os partidos com menor representação parlamentar, assim é que é, todos são grandes partidos. Portanto, o que está aqui, nós, e já agora uma nota também, também foi tratado na Conferência de Presidentes, houve uma circunstância em que houve uma delegação, não foi, por acaso nós até fizemos bem isso, em que de repente estavam, nessa representação, estavam 3 deputados de um mesmo partido e apenas 1 de um outro partido. E foi definido que devia haver cuidado para que sempre que haja uma representação maior, os partidos maiores, o PSD e o PS sejam representados nesse caso. Aqui neste caso não se aplica na nossa comissão por uma razão simples, como a nossa é rotatividade, não há aqui essa possibilidade de haver pelo método de ontem mais que um deputado do mesmo partido, a não ser que vá o Presidente da Comissão ou o Vice-Presidente. Aqui é a redução simples, é o que eu estou a dizer, aqui é a redução simples, não é método de ontem. Neste caso compete ao PSD e ao Chega, portanto, se porventura algum partido não puder participar, transmite. E a seguir, sai no sentido liberal, é pela ordem que temos seguido. Está bem? Esta é relevante. Muito bem. Eu não tenho mais nenhum tema para falar. Não sei se haverá mais alguma questão. Sr. Deputado António Topo, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Srs. Deputados, bom dia. Eu fui nomeado relator da petição número 77, que intitulada pela obrigatoriedade de carta de condução para o uso de trotinetes e bicicletas e pela adoção de sinalética contra o estacionamento indevido ou abusivo nos passeios. A petição tem um único subscritor e eu vinha solicitar a dispensa de elaboração do relatório para esta petição.
Sim, não há, se não houver nenhuma oposição, nem tem que haver, porque não é obrigatório haver relatório, portanto, fica assim considerado. Portanto, não temos mais nenhuma questão. Sei se alguém, um deputado, quer colocar. Se tocas mais Pinto, faz favor.
Sr. Presidente, só duas questões. Uma em relação à ida ao Parlamento Europeu, se por acaso o PSD ou o Chega não conseguirem ir, a Iniciativa Liberal também não poderá estar presente, portanto terá que passar ao partido. A seguir, ao Chega, diríamos nós, não era?
Eu peço desculpa, não consegui perceber. Eu não ouvi, foi a culpa
nós minha. Discutimos há pouco em relação à conferência em Bruxelas, que seriam nomeados pelo PSD e pelo Chega, e se um deles não pudesse ir, passaria ao próximo partido. Se o próximo partido for a Iniciativa Liberal, pelo que eu entendo seria...
Sim, sim, é mesmo.
A Iniciativa Liberal também não poderá ir.
Também não poderá, muito
terá
bem.
Passar ao próximo, se for esse o caso.
Fica.
A segunda questão é mesmo a questão do início das reuniões, talvez... O raciocínio que se colocou no início para começarem às 9h30 e não às 10, hoje já não se aplica da mesma forma. Aliás, não se aplica quase por motivos práticos, porque hoje começou às 9h55 de qualquer forma. Portanto, eu se calhar sugeria, até para evitar este compasso de espera nas reuniões, que proporia que passássemos a reunião para às 10. Quem vem um bocadinho mais longe sabe a diferença de trânsito que é para chegar aqui às 9h30 ou às 10. Não é vir meia hora antes, é vir 45 minutos antes para estar aqui meia hora antes. Portanto, eu proporia aos restantes coordenadores se é algo que podíamos pensar passar para...
Mas a sua proposta é que, já agora estamos a falar nisto, temos aqui há algum tempo, pode já ficar também resolvido, é que a reunião ordinária se mantenha na mesma às 10 e depois se haja audições a seguir, é isso?
Exatamente.
Portanto, a audição passará para às 11.
A audição passará para às 11, certo.
Terá uma hora para a reunião, a audição para às 11.
Certo.
Perdemos meia hora para depois à tarde para o plenário. Da minha parte está tudo perfeito, não há nenhum problema. Ou então fazer a reunião ordinária no final da reunião da audição, que não acho muito sensato. Prefiro fazer assim por uma razão, a dinâmica cria-se antes e depois a seguir às audições. Para que as pessoas que são convidadas não fiquem à espera que haja quórum, que é uma coisa que me chateia profundamente.
Tá.
Muito bem, mas fica a sugestão.
Deixa,
se porventura houver aqui consenso...
Podemos passar para as 10h45, se houver
não,
as
isso
audições.
Também, 10h45 fica assim um bocadinho estranho. Acho. Hã? A reunião é meia hora, mas sempre que marcamos a reunião é meia hora, ela nunca acontece em meia hora. Não é possível marcarmos com tanta... a não ser que fôssemos todos muito pontuais. Fôssemos muito pontuais, todos, quer dizer, se fosse possível haver quórum com pontualidade, marcávamos a reunião com meia hora.
Na prática, mas... as reuniões já começam quase às 10, portanto,
muito bem.
Mais vale aceitar isso em vez de termos algumas pessoas à espera enquanto outras...
Muito bem, pode ser. Sr. Deputado Paulo Rizal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. No mesmo sentido... para pedir uma reflexão sobre as audições a seguir ao almoço. Porque 2 da tarde não é coisa nenhuma. 2 da tarde não é... 2h30 dá para fazer um almoço. 2 horas não dá. Ainda por cima, é terça-feira à tarde, não é por mais meia hora ou menos meia hora. Então, se pudessem considerar marcar as audições à terça, às 2h30, eu agradeci em nome da gerência. Obrigado.
Só uma questão. Tudo isto tem sido muito ajustado e há sempre razões para acontecerem. Elas foram às 2 horas, por uma razão. Havia a questão de inquérito, por exemplo, não é? E nós, ao antecipar-lhes, permitiu a questão de inquérito fazer às 5 horas da tarde. Houve aqui esta lógica. E houve pedido, o Sr. Deputado Bruno Dias não está aqui neste momento, para que houvesse apenas uma audição à terça-feira e o mais cedo possível para poder haver uma outra a seguir. A razão era esta, portanto. E da minha parte, da nossa parte, acho eu, não haverá nenhuma questão. Se todos entenderem que é às 2h30, da minha parte está perfeito. Depois, está perfeito. Mas pode ser, não há nenhum. Mas estou a dizer que tudo isto tem sido feito de acordo com o ajustamento possível e dos interesses de vários deputados. Tentamos ajustar. Às 9h30 foi o que aconteceu. A COF, havia uma sobreposição de deputados na COF. E houve essa preocupação. Também percebo que há aqui uma, hoje, estes dias, há uma intensidade muito forte na comissão de inquérito e deputados estão, enfim, em várias vezes ao mesmo tempo. E há aqui uma dificuldade de estarem presentes no futuro. Isso poderá não acontecer, esperemos nós, não é? Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação a estes três temas, muito rapidamente, à hora de início da reunião ordinária e consequentes audições, será às 9h30, 10 ou 10h30, para nós é irrelevante, da mesma forma que também o é as audições começarem às 14 ou às 14h30, porque nós temos por hábito fazer almoços rápidos, ao contrário do deputado Paulo Rios de Oliveira, nós almoçamos rapidamente. Em relação ao ponto 16, o Chega marcará naturalmente presença, seja com um deputado, seja com outro, mas estará presente naturalmente. Agradecendo o convite e a forma que o Sr. Presidente adotou e a nosso ver bem de rotatividade, marcaremos presença com um ou com outro deputado da Comissão. Obrigado.
Muito bem. A reunião tem relevância, por isso é que eu acho que é importante darmos esta importância. Bem, evitará aqui uma reunião de coordenação, estamos aqui todos a concordar às 10 horas, para a minha parte não há nenhuma dificuldade. Agora, para a semana não vai acontecer, para a semana está marcada às 10h30 da manhã a reunião com o Sr. Ministro das Ex-Ministro das Infraestruturas. Agora, podemos manter a reunião às 9h30, ordinária, que eu pessoalmente achava para a semana manteríamos, se concordassem, ou então fazemos a reunião ordinária no final. Não é para a semana, desculpem, estava já aqui a cometer aqui um erro grave. A reunião, Sr. Ex-Ministro, é terça-feira às 10h30 da manhã. Não há reunião nenhuma anterior. De facto, obrigado. Eu estava já aqui, falta-me os óculos, estou aqui com os óculos suplentes, os meus óculos perdidos e portanto... Pronto, para a semana então vamos lá rever isto, para terminar a nossa reunião ordinária. Para a semana temos às 10h30 o Sr. Ex-Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, às 10h30. Não há nenhuma reunião anterior. 10h30 da manhã, terça-feira está fechado, fechadíssimo. Quarta-feira que se põe aqui o tema. Quarta-feira começamos a reunião às 10, pode ser? Não temos ainda nenhum... E depois marcamos a reunião às 11, ordinária. 2 horas, em princípio, chegará. Acaba uma... Em princípio, não está nada marcado. Está pensado, uma das autoridades tem cá vindo à Assembleia. Faltam 3 ainda, obrigatórias anuais. Quarta-feira. Em princípio, se a ANAC puder cá estar... Não pode a ANAC. Tem informação que não tem. Não tinha essa informação. Temos mais 2 entidades... Tentaremos para a semana fazer com as entidades. Se não puder, teremos que ver de acordo com os requerimentos que já estão em cima da mesa, portanto temos que começar a colocar isso, está bem? Na semana seguinte, dia 14, tomem já a nota, por favor, está já marcada a audição, se está a estar da digitalização, às 10h30. Está às 10h30, portanto, se calhar vamos ter que ajustar isto, vamos ter que ver aqui isto. E também está marcado também no dia 21 a audição regimental com o Sr. Ministro das Infraestruturas, dia 21, quarta-feira. Aqui, vamos lá ver, dia 21, fica já a nota, o Sr. Ministro pediu mesmo para ser mais cedo possível. Se concordarem, é às 9h30, começa a reunião com o Sr. Ministro, não há, e aí será a reunião, aí teremos que ser a pedido, por razões de agenda, até às 9h30 hora a nossa reunião. Não, sempre que o Governo, vamos lá ver, que também... pode ser. Temos sempre um bocado flexíveis, ou com os seus deputados, ou com os seus ministros, quando há aqui questões de agenda, não é? Regimental. É regimental. Esta é regimental. Regimental. E no dia 28 de junho está marcada também uma audição regimental com o Ministro da Presidência. Pronto, é isto que está em cima da mesa neste momento, está bem? Portanto, se houver uma alteração, depois veremos, às vezes ocorre. Pronto, eu não tenho mais nenhum tema para falar convosco. Para a semana, então, a reunião será às 10 e a audição às 11. Eu gostaria muito que os senhores... Terça-feira às 10h30. E eu já disse isso, o deputado Márcio Sapato já disse. Foi 10h30. Eu solicitava aos senhores coordenadores, aos senhores deputados, aos senhores parlamentares para garantirem, se possível, uma tolerância de 5 minutos, a gente compreende. Marcamos para as 10 às 9h30. Era ótimo que a comissão começasse a horas, 5, 10 minutos, pode ocorrer, mas se evitássemos os atrasos era ótimo. É tempo não obrigatório terem cá todos os deputados, basta metade. é que basta metade dos efetivos. Está bem? Obrigado, até já. Às 10h30 temos reunião. Portanto, a reunião, eu estava quase a tentar fazer com a reunião em seguida, mas não consegui. Faltam 7 minutos. Dá tempo para tomar um café e, portanto, e conversar um bocadinho. Daqui a 7 minutos começamos, está bem? Obrigado, até já.